Bezrat Hashem, a gente está no Daf Yutet Amud Alef, 9 linhas de cima para baixo. Vimos na nossa Mishnah uma discussão com relação ao comportamento do Kohen Gadol, o grande sacerdote, quando um familiar dele falece. Rebbe Meir, nossa Mishnah, disse que ele pode acompanhar a multidão que carrega o corpo até o cemitério de longe. Mantendo uma distância, ele pode fazer isso. Já o Rebbe Yehuda disse não. O Pasuk diz claramente, o Minha Mikdash Loetze, ele não vai sair do santuário do Betamigdash. Logo, ele não tem permissão nem de sair do Betamigdash. Fala Gemara Shapir Kamar Rebbe Yehuda. A princípio, o Rebbe Yehuda está certo. O Pasuk fala que ele não pode sair do Betamigdash. Amar Lecha Rebbe Meir, responde o Rebbe Meir, Yach Lebeiton Amiló. Se a gente vai entender o Pasuk de maneira literal, então ele não pode sair do Betamigdash, nem mesmo para ir para sua casa? Ela, a Ricamar. Obviamente, então temos que explicar o Pasuk de uma outra maneira. Betamigdash, Loetze, Mikudushato, Loetze, Vekema Deitle, Kere, Loat, Leminga. Explica o Emer que o sentido do Pasuk é o seguinte: ele não vai sair da santidade do Betamigdash. Ele não deve se impurificar. Mas não que ele não pode fisicamente sair do Betamigdash. Ele pode sair, só não pode perder a santidade. E já que a gente disse que ele só pode acompanhar cuidando de uma distância, então a gente não tem suspeita que ele vai acabar se impurificando e é permitido ele acompanhar a multidão de longe. Rebbe Yehuda diz que isso é proibido, porque Agav Merarei Dilma Mikrevate Vinaga. Já que ele está num momento de amargura, ele está lutado pelo seu falecido, então a gente desconfia que ele vai acabar perdendo a cabeça e chegando perto do corpo morto e se impurificando. Por isso, Rebbe Yehuda não pode nem sair do Betamigdash. Kshom Menachem, a gente viu na Mishnah o processo de como deve se comportar o Kohen Gadol quando que ele consola outras pessoas que estão de luto, ou quando ele está de luto, como é que as pessoas consolam ele. Sobre isso, a Agmará traz uma braita. Tanra Banan fala a braita que Shu over Beshural Nachem et Acherim. O costume era que a pessoa que está enlutada fica parado e todas as pessoas passam perante ele para consolar ele. Então, quando o Kohen Gadol vai ir consolar outras pessoas, Sgan, o Mashuach She'avar Mimeno, o vice-Kohen Gadol e um ex-Kohen Gadol, que já não é mais, já não está mais nesse posto, ficam à sua direita, Verosh Beit Av Ve'avelim Ve'chora'am Lismolo, e o líder dos Kohanim e os enlutados e o resto do povo, o resto das pessoas, ficam na esquerda do Kohen Gadol. E caso o próprio Kohen Gadol perdeu um familiar e está enlutado, nesse caso, e os outros estão vindo consolar ele, nesse caso, Sgan Mimino, o vice-Kohen Gadol, fica à sua direita, e o chefe dos Kohanim e o resto do povo na sua esquerda. Mas um ex-Kohen Gadol, que já não estava nesse posto, ele não vem consolar o Kohen Gadol, mas time é porque Halsha Da'atei, porque o Kohen Gadol pode ficar ofendido desta visita, porque Savar Kahadebi, já que tem uma certa intriga entre o Kohen Gadol e o ex-Kohen Gadol, porque o Kohen Gadol pegou o posto do Kohen Gadol anterior, então se o Kohen Gadol anterior vai vir visitar ele na hora do luto, ele vai ficar ofendido, talvez ele vai achar que o Kohen Gadol, o ex-Kohen Gadol, está feliz com isso, que ele recebeu uma desgraça, algo ruim, então é melhor ele não vir visitar ele nessa situação. Amar Rav Papa, conclui Rav Papa, desta braita trazida, podemos concluir três coisas. Shma mina hailuzgar hailuune. Na nossa Mishnah vimos que a direita do Kohen Gadol fica o Memuné, o ajudante do Kohen Gadol. E aqui a gente vê que fica o vice do Kohen Gadol. Concluímos aqui que o Memuné e o Sgar, na verdade, são dois apelidos da mesma pessoa. Shma mina velim omdim vechoraam ovrim. A gente vê também que o costume era que a pessoa que está enlutada fica parada e as pessoas que consolam andam e passam perante ele. Aprendemos também que os imutados sempre ficam do lado esquerdo daqueles que estão consolando. Em nome de Tadrabanan, sobre isso trazemos uma outra braita que diz o seguinte: Barishonai Ovelim Omdim Choraam Ovri. Realmente, antigamente, o costume era que a pessoa que estava imutada ficava parada no lugar e as pessoas que consolavam passavam por ele. Vaiu Beit Mishpachot Midgarot Birushalayim Midgarot Bazu. E tinha uma certa disputa entre duas famílias de Jerusalém. Zotomeretaniovretchilá. Sempre uma queria ir na frente da outra para mostrar que ele é uma família superior, uma família mais importante. Já que estava tendo essa disputa, vieram os sábios e instituíram que desde então as pessoas ficam paradas e a pessoa que está imutada passa pelas pessoas. Até hoje em dia o costume é que logo depois do enterro forma-se duas fileiras, as pessoas ficam em duas fileiras e no meio passa a pessoa que está imutada e recebe os consolos das pessoas. Ama Rami Barava falava sobre isso, Rami Barava, Ichzir Rebiose Tadavar Nioshnobe Tzipori. Na cidade de Tzipori, o Rebiose voltou o costume como que era antigamente, ele instituiu que o costume vai voltar a ser como era antigamente. Que os imutados ficam parados e as outras pessoas que passam perante ele. Verami Barava, e também dizia o Rami Barava, Itkin Rebiose Betzipori, mais uma instituição de Rebiose na cidade de Tzipori, Shirote Ishai Melechet Bashuku Bnacharea, Mishuma Sechaya. Uma segunda instituição dizia que quando uma mulher anda na rua, na feira, ela está com seu filho, o filho tem que andar na frente da mulher e não atrás da mulher, por causa de um episódio muito trágico que aconteceu. Uma vez, a mulher estava andando com seu filho atrás, pessoas chulas e baixas pegaram, raptaram o filho da mulher. De repente, ela percebeu que o filho não estava mais lá, começou a gritar e procurar pelo seu filho. Um desses homens falou para ela: eu sei onde está o filho, vem, vou te mostrar. E levou ela para dentro de uma casa e lá violentaram a mulher. A partir desse episódio, instituíram que as mulheres têm que botar seus filhos na frente. Verama Rami Barava, e dizia também Rami Barava, e que Rebiose na Tzipori, uma terceira instituição do Rebiose na cidade de Tzipori, chegou na Shima essa própria vez aqui, quando as mulheres estavam nos banheiros, no sanitário. Na época, o costume era que o sanitário era fora da cidade. A gente tem a suspeita que um homem vai ir para lá e vai entrar no banheiro, e lá ele vai encontrar as mulheres e vai transgredir a proibição de Ihud, de estar junto com as mulheres num recinto reservado. Por isso, instituiu o Rebi Yossi que quando as mulheres estão nesse recinto, elas devem falar alto para que quem esteja fora entenda que tem pessoas dentro e não vai deixar de entrar. Amar Rav Menashe Bar-Ut, falou o Rav Menashe Bar-Ut, Shail de Rebi Yoshaya Rabba, perguntei uma vez para o Shai Rabba, Bebei Talmin de Hutzal, quando a gente estava no cemitério da cidade de Hutzal, e ele me instruiu da seguinte maneira: Enxurá, Putam Yassará. Esse costume que se faz uma fileira para consolar o enlutado só é feito com pelo menos 10 pessoas, Nassará Bin Adam, Vena Mavinim Raminyan. E a pessoa que está enlutada não entra nessa conta. Ou seja, temos que ter 10 pessoas consolando para fazer esta fileira. Tanto segundo o costume que o imutado fica parado e outras pessoas passam, ou segundo o costume que as pessoas ficam paradas e o imutado passa, segundo os dois costumes, temos que ter pelo menos 10 pessoas para fazer isso. Nossa Mishnah falou que quando o Kohen Gadol, ele é consolado pelo povo, as pessoas falam Hareinu Kaparatcha, a gente vai receber os seus castigos e ele abençoa eles. E Bailu, que Menachem hu achrinei echiamario. Como é? Qual a frase que deve falar o Kohen Gadol quando o Kohen Gadol consola outras pessoas enlutadas? Tashma, responde a Gemara, baseada numa braita. A braita diz: Veu, Omer, Titnachamu. O Kohen Gadol fala para o povo: Titnachamu. que vocês sejam consolados. Echidami, sobre o que se trata? Ilem que minachami achrine didei. Se a gente vai falar que se trata quando as outras pessoas vêm e consolam o Kohen Gadol, ele responde, titnachamu, que vocês sejam consolados. Amaneu iu titnachamu, nachshol de caramelu. É feio ele falar isso. É feio ele falar para eles que vocês sejam consolados. Como se fosse que ele está desejando que eles vão ter algo para se lutar e que eles vão ser consolados. Como se fosse que ele está jogando uma cobra em cima deles. Ela, que Menachem Nachrin, obviamente, então a explicação é que quando ele está consolando outras pessoas que estão já enlutadas, ele deve falar essa frase. Amaleot Nachamu. E aí ele diz para eles que vocês sejam consolados. Shomina, realmente, isso é uma boa prova. Continuando a nossa Mishnah, vimos na Mishnah, com relação ao rei, que o rei, ele não pode servir como juiz, não deve sentar no Sanedrin e também não é julgado. Amar Rav Yosef, dizia o Rav Yosef, Lo shanu el amarchei Israel. Essa lei só é válida com relação aos reis de Israel. Como nós sabemos, a casa de Davi, o rei Davi, foi dividida em dois. Uma linhagem dos reis de Israel e uma linhagem dos reis de Judá. O império, Yam Israel, se dividiu em dois. Então, fala o Rabi Yosef que essa lei rege somente com relação aos Malchei Israel. Mas Malchei Yehudá, que são a continuação da casa de David, podem continuar, eles podem servir como juízes. Agora, Malchei e David, os reis da casa de David, Malchei Yehudá, eles podem servir como juízes e também são julgados. Dirtiv, aprendemos isso do Pasuk, que diz, Beit David ko'amar Hashem din labokher mishpat. Os reis de David, Deus está lhes chamando para vocês fazerem o julgamento. A gente vê que os reis da casa de David podem fazer o julgamento. E obviamente podemos concluir que se eles podem fazer o julgamento, eles podem julgar, obviamente eles podem também ser julgados. Assim fala o Pasuk em Tzfaniá. Explicou sobre isso o Rish Lakish. Você só pode criticar e consertar os outros quando você já está consertado, ou seja, uma pessoa que não pode ser julgado, ele não pode julgar os outros. Obviamente, se os reis da casa de David podem fazer o julgamento para os outros, eles também podem ser julgados. Tudo bem, então realmente a conclusão é que os reis da linhagem de Israel não são julgados. Era uma rei Israel Maitaimaro. E por que realmente os reis da casa de Israel não são julgados? Mishuma Sechaya. Essa foi uma instituição que veio por causa de um episódio. O episódio foi o seguinte: de Avdi de Yanai Malka, um escravo do Yanai Hamelech, o rei Yanai, Katal Nafsha, assassinou uma pessoa, fez um assassinato. Um escravo do rei Yanai. Amarle Ushur Meshetach, Rosh Sanedrim, o chefe de todo o grande tribunal, na época, Ushur Meshetach. Falou Ushur Meshetach Rechachamim para os outros sábios, Tnu Enechem Bo, Vendanun. Fica um de olho nesse assassino, a gente vai trazer ele e julgar ele. Shalhulei, mandaram uma mensagem para o Yanai HaMelech. Avdar Katal Nafsha, o seu escravo, cometeu um assassinato. Shadrelehu, realmente o Yanai HaMelech, ele enviou o escravo para as mãos do Beidin. Shalhulei, o Beidin enviou uma segunda mensagem para o Yanai HaMelech. Ta'ant Nami, o senhor, Vossa Majestade, também tem que vir e comparecer no julgamento. Por quê? Fala o Pasuk, o boi que matou, ele vai ser punido com o seu dono. Assim diz o Pasuk. O dono do boi tem que estar presente na hora que a gente fixa o veredito sobre o seu boi. Assim também o dono do escravo tem que estar presente. Ata, realmente o Yanai HaMelech aceitou o convite e veio para o julgamento do seu escravo que cometeu o assassinato. Amarei Shimon Ben Shetach, falou então o Shimon Ben Shetach, que era o chefe do tribunal. Yanai HaMelech emod alareha. O rei Yanai, levante-se, ve'aidu becha, porque agora vão testemunhar contra você. A lei diz que quando a pessoa está recebendo um testemunho contra ele, ele tem que ficar de pé. Mas saiba que você não está levantando perante nós, por nossa honra. Você está se levantando perante o Criador do mundo. אתה אומר, שנאמר כמו ליזו פסוק, ועמדו שני אנשים אשר להם עליהם, לפני השם, אז פסוע, אז כסתם, תהינו שגמית, סתם פרנצ'י דאוס. אתה מוסע עם כמוסיסטה סלוונטן, נו פרעו עד דאוס. והיא ענאי פי קום פוקו, אופינג'ידו, דמדרה, קום כמנדרו אליס לבנטה, אמרנו, הספונדאו פרוש שמון בן שטח, לא כשתאמר אתה, אם פוסם לבנטה, מה זה נאו פורקי ועושה שמון בן שטח, יסתם ממנדו לבנטה, אלא כמו שאמרו חבריך, סומנטיס יוס אוטרו סאביוס, והוא ממנדה לבנטה, אין קונקורדים לבנטה. נפנה לימינו, ושמון בן שטח, עוליו פרג'ילאיטה, פרוסאביוס כסתם מג'ילאיטה, יוסאביוס פיקרם קומדו, ג'ימנדאו היס לבנטה, מדו כסגונדו עלי אליצ'קס לבנטה, יוסאביוס פיקרם קומדו, ג'ימנדאי לבנטה, כבשו פנים בקרקע, אליס פיקרם עוליינדו פרושאו, כמו ספוסו כניסטו פינסצ'יבוס, פינסני אוגמה קויזה. נפרה לשמאלו, יו פרוסאביוס לאסקרדה, כבשו פנים בקרקע, יאו מנטיס קונצ'נוארם עוליינדו פרושאו, הנאו פרארו פרהיס לבנטה, אמר להם שמון בן שטח, פלואו שמון בן שטח, פרוסוס קומפיירוס, דו טריבונאו, בעלי מחשבות אתם, ועושה איסאו פנסדור, איסאו פנסצ'יבוס, איסאו פנסנדו, כשזנתו פלאנו רדה, יבוא בעל מחשבות ויפרה לכם, כי הוא הידוס פנסמנטוס, כי דאוס קסצ'יגה ועושה, כי ועושה איסאו נתו פלאנו פרוהי, כי עלי יקד דאוס לבנתה. מיד בא גבריאל קודס הספרה ורסיינו לבוקד לשמון בן שטח, ויהו, ואין שהוא גבריאל וחבטן בקרקע ומתו. ידעו, ומקשינו פרטודוס סאביוס, איתודוס פלסרו. נאורה, באותה שעה, דפויז איזה אפיזודיו, אמרו, נסיטוירו מלך לא דן ולא דנים אותו, ומהי, נאו פודיוס תנו טריבונאו, יתמיינו נשוגענו מטריבונאו, לא מעיד ולא מעידים אותו, נאו פודיוס תביקו מטסטמויה, יתמיינו סרווין, נאו סיטסטמויה קונטרה אי. Vamos continuar a analisar a nossa Mishnah. Falamos na nossa Mishnah que o rei, se o irmão do rei falece sem ter filhos, o rei não tem a obrigação de fazer o processo de Halitzah com a esposa do falecido. Veio a viúva na Mishnah e disse que não, que se ele quiser fazer o processo de Halitzah ou de Ibum, ele tem direito. Ele pergunta como era contra a viúva, veio a Ravashi. Olha só o que diz o Ravashi, a filha de Mandemar nasci Shemachawel Kvodo Mahul, mesmo segundo as opiniões que dizem que um líder do povo pode abrir mão da sua honra, Melech Shemachawel Kvodo en Kvodo Mahul, um rei não pode abrir mão da sua honra. Shemar, porque o Pasuk diz, Somta Sim Alecha Melech, Sheitei Matou Alecha. Você vai pôr sobre si, vai pôr sobre o povo um rei, ou seja, o rei tem que se comportar com um comportamento de ira. Ele não pode se comportar de maneira não honrável. Logo, ele não pode abrir mão da sua honra. Então, como é que diz na Guda que o rei pode abrir mão da sua honra e fazer o processo de Halitzah? Mitzvah Shani, explica a Gemara que a opinião de Guda é que mesmo que o rei não pode abrir mão da sua honra, já que aqui a gente está falando de uma mitzvah, de um preceito da Torá, nesse caso, isso não é uma desonra para o rei, por isso ele diz que o rei pode abrir mão da sua honra para fazer a mitzvah de Halitzah. Vem no cimitar manato. Vimos duas opiniões da nossa Mishnah. A opinião de Hachamim é que é proibido qualquer pessoa no mundo de casar com a viúva do rei. O review da nossa Mishnah falou que as pessoas comuns não podem casar com a viúva do rei. Já um outro rei pode casar com uma viúva de um rei que faleceu. Ele trouxe prova do Pasuk. O Pasuk diz, o profeta fala para David, que Deus está dando toda a casa de Shaul, o rei que faleceu, para David, e as mulheres do Shaul estão sendo entregues para o David. A gente vê que as esposas de um rei podem casar com outro. Tânia, sobre isso fala Braita. Amrul, o rei viúda, responderam os hachamim contra a opinião de Rebiuda, Nashim areuyotlo mi beit amelech. A intenção do Pasuk não quer dizer que as mulheres que eram casadas com o rei que faleceu podem casar com o novo rei. Não. O Pasuk quer dizer que as mulheres que podem casar com o segundo rei e que eram do rei anterior podem casar. O Mainino Merav Minchar. Isso se refere sobre as filhas do rei anterior. O profeta está dizendo que as filhas de Shaul, que não eram casadas com o rei, eram filhas do rei, elas vão casar com o David. Como a gente sabe que o David rei David, casou com Meirav e Michal, que eram filhas do rei Shaul, que tinha falecido. Nesse contexto, temos aqui um longo debate. Shalu Talmidav et Reb Yossi. Perguntaram os alunos do Reb Yossi para o mestre com relação ao episódio de David e Shaul. O Navi nos conta sobre as longas guerras e batalhas do povo de Israel com os Plishtim. Nós sabemos que o Pasuk nos conta que tinha um grande guerreiro, Goliat, o mais forte dos Plishtim, que ele vinha e ameaçava e humilhava o povo de Israel. E aí o rei Shaul, que não sabia como ia vencer esse guerreiro, falou que se vier alguém que conseguir matar o Goliat, ele vai dar uma fortuna e vai fazer ele um grande rico, também vai dar sua filha, a mão de sua filha, em casamento. E aí veio o David, que ainda não era rei, e conseguiu matar o Goliat. Ele foi para o Shaul dizer que ele tem que receber então a primeira filha de Shaul, a Meirav, em casamento. O Shaul não concordou em entregar a Meirav em casamento para o David e entregou a Meirav para um outro homem chamado Adriel. Depois, o Shaul fala para David que se ele quiser, ele tem uma segunda filha que chama Michal. O David pede a mão de Michal em casamento e o Shaul responde que se ele quiser a Michal, ele vai ter que matar 100 Plishtim e trazer 100 prepúcios dos Plishtim que ele matou, e aí ele vai dar a Michal em casamento. O David matou 100 Plishtim e trouxe os prepúcios para David, para o Shaul, e realmente ele recebeu a Michal, a segunda filha de Shaul, em casamento. Depois, o Shaul começou a perseguir David. David Amelech fugiu. E aí, o Shaul pega a Michal, da casa de David, e dá ela para o Palti Ben-Laish, um outro homem. Depois do rei Shaul falecer, o Avner e o Mefiboshet, não vou entrar nos detalhes, recebem uma mensagem de David que ele quer receber sua esposa Michal de volta. Realmente, eles pegam a mulher de Palti Ben-Laish e devolvem a Michal para o David. Essa história tem muitos pontos de interrogação. Em primeiro lugar, como é que o David HaMelech casou com duas irmãs? Segundo a lei da Torá, é proibido casar com duas irmãs enquanto elas estão em vida. Em segundo lugar, como é que fica o comportamento de Shaul? Se ele casou a filha dele com o David, como é que ele depois deu a filha para um outro homem? Então, são essas questões levantadas. Voltando, então. Shalu Talmidav et Reb Yossi. Perguntaram os alunos para o Reb Yossi. Reach nasa David shteachayot. Em primeiro lugar, como que o David casou com duas irmãs? Segundo a Torá, quando você casou com uma mulher, você não pode casar com a irmã, mesmo depois de ter se divorciado da primeira, enquanto ela está em vida. Amar lahem, respondeu Reb Yossi, Michal achar mitat Meirav nasa. O David HaMelech se casou com a Michal depois que a Meirav já tinha falecido. Essa é a opinião de Reb Yossi. Reb Yoshua ben Korcha, Omer, já o Reb Yoshua ben Korcha fala não. Kidushei ta'ut hayulo be-Meirav. Na verdade, o Kidushim, o casamento noivado que foi feito entre David e a Meirav, a primeira filha, foi um Kidushim que não estava válido. E por isso, o casamento entre eles não era válido. Por isso, ele pôde casar com a segunda, Shelemar. E aprende Reb Yoshua ben Korcha isso de um pasuk. Porque quando o David HaMelech pede para receber sua esposa Michal de volta, ele diz a seguinte frase: Tená et ishti et Michal, asher elastri bimed lot mishtim. Me devolvam a minha esposa a Michal. Explicamos o pasuk da seguinte maneira: Ama Rav Papa, explica o Rav Papa, Michal ishti. A Michal, ela é minha esposa. Minha esposa é a Michal. A Michal é minha esposa. Velo Meirav ishti. Mas a Meirav não é minha esposa. Desse pasuk aprendemos que o Davi está dizendo que eu só estou casado com a Michal, não estou casado com a Meirav. Mas Kidushei Taut, e por que realmente o Kidushin, o casamento que foi feito com a Meirav, não foi válido? Dichtiv, explica a Gemara. O pasuk conta: o rei Shaul disse que a pessoa que vai matar o Goliat vai receber uma grande fortuna e também vai receber a Meirav, a filha do rei. Azal Katla, veio o David Amelech e matou o Goliat, amarvlo, e aí quando ele veio cobrar sua esposa do rei, a Meirav, falou o rei, Milve Itlach Gabai, Vankadesh Milve, Eram Kudeshet. Segundo a lei da Torá, como ensinou em Kiddushin, o casamento é formado através de que o homem entrega para a mulher, ou para o pai da menina, que é o representante da mulher, uma quantia de dinheiro. Através que ele dá para ela essa quantia de dinheiro, quando ele passa para ela esse valor monetário, a mulher passa a pertencer ao homem. Nesse caso, o Shaul falou para o David o seguinte: olha, eu tive uma grande dívida com você, porque eu prometi uma grande fortuna para quem matar o Goliat. Porém, você não me deu nada. Mesmo se você abrir mão da minha dívida, você está abrindo mão do pagamento, mas você não está passando um valor monetário da sua mão para minha mão. Por isso, a Meirav não está casada com você. Azar, Yava e Adriel. E realmente, o rei Shaul pegou a Meirav e casou ela com o Adriel, porque o primeiro Kiddushin entre David e a Meirav foi inválido, porque ele não deu nada na mão do Shaul. Simplesmente ele abriu mão da dívida do Shaul. Como conta o Passuco, vai ver aí, Meirav Shaul, David e o rei. O Passuco conta que Shaul deu a Meirav para o Adriel. Amarlei. E aí veio o Shaul e disse: I bait de etelechet Michal. Se você quiser, eu tenho uma segunda filha, a Michal. Se você quiser casar com ela, zil aitelimea orot plishtim. Vai, mata 100 plishtim e me traz os prepúcios. Azal aitele. O David foi, conseguiu matar 100 plishtim, trouxe o que foi pedido. Amarlei, aí o Shaul disse, milve o purtai kligabai. Ainda o noivado de você, o casamento de você com a Michal, também é inválido. Por quê? Porque nesse caso, temos duas coisas. Em primeira coisa, eu tenho uma dívida com você. Em segundo lugar, você está me trazendo os prepúcios dos plishtim. Tem uma coisa de grande valor e uma coisa de valor menor. Por um lado, você está abrindo a mão da dívida que eu tenho. E também você está me dando uma coisa de valor bem menor. A lei é Shaul, Savar, o Shaul, o rei Shaul, sustentava que a lei é Milve Uprutá, Date a Milve. Quando o homem dá para a mulher duas coisas, também abre mão de uma dívida e também dá algo de valor menor, a intenção da mulher é que ela vai ser casada através da dívida que ele abriu mão. Logo, o casamento não é válido, como a gente falou, que uma pessoa que abre mão da dívida e não passou nada da mão dele para a mão dela, o casamento é inválido. Assim, sustentava o Shaul. Logo, ele dizia que a Michal não está casada com David. Ve David Savar, Milve Uprutá, Daite Aprutá. Já o David sustentava que não, que mesmo que ele está abrindo mão da dívida, e isso não pode fazer o Kiddushin, mas já que ele está dando algo que tem um certo valor do lado, então isso é o bastante para criar o Kiddushin entre ele e a Michal, eles sim estão casados. Essa que era a discussão entre o Shaul e o David. Vem, vai ter uma segunda explicação. Diz de curiava, ele vai portar, daí tá portar. Todos concordam que se o homem abre mão de uma dívida para a mulher e também dá algo de valor, geralmente isso pode fazer um Kiddushin, isso pode criar um casamento. Uma vez que ele passou algo de valor para ela. Shaul Savar, Lohazo Vlomidei. Porém, o Shaul sustentava que sem prepúcios não tem nenhum valor monetário, não servem para nada. Talvez tenha um valor sentimental, mas não tem um valor monetário. David Savar, Hazo Vlomidei, Veshulei. Já o David sustentava que isso serve como ração para os cachorros. Então tem um certo valor. Logo, o Kiddushin são válidos. Por isso que o Shaul sustentava que a Michal não está casada com o David. E por isso, depois, ele pegou a Michal e deu ela nas mãos de Palti Benach. Até aqui foi a explicação de Rebbe Shua Ben Korcha, a segunda opinião que vimos na Braita. Voltamos agora para a primeira opinião, a opinião de Rebbe Yossi. Rebbe Yossi que diz que o David não casou com a Michal somente depois da morte de Meirav. Hai, tená et ishti et Michal maidares. Como é que ele vai explicar o Passuk que trouxe o Rebbe Shua Ben Korcha? Quando David diz, me entregue, me devolva minha mulher a Michal. Quando ele quer dizer, esta é minha esposa, e a Meirav não é minha esposa. Segundo Rebbe Yossi, ele casou com as duas, em duas épocas diferentes. responde a Gemara, responde Rebi Yossi. Rebi Yossi de Tame. O Rebi Yossi vai segundo o que ele disse numa outra ocasião. De Tame, Rebi Yossi adoreixo me criou o meu Ravim. Que teve, dizia o Rebi Yossi. ויקח המלך את שני בני רצפה בן היה אשר ילדה לשאול את הרמוני ואת מפיבושת ואת חמשת בני מיכל אשר ילדה לאדריאל והי שאול פגו סוזנטוס כי המיכל תבי קומו אדריאל המכונתי ויסבבוס כי המיכל כזו קומפלתי בלייש נאום כמו אדריאל נתנו שיהיה גמרה פעם וכי אדריאל נתנה והלא לפלתי בלייש נתנה המיכל כזו קומפלתי בלייש נאום כמו אדריאל דכתיב שאול נתן את מיכל לבשור ופלתי בלייש, הוא אומר. אתם קוראים כאן פסוק ג'יס, כי המיכל צ'י אפילו סכום הוא אדריאל, אלא המקיש קידושי מירב לאדריאל. הוא פסוק לברד שכקומפרר, איזה דויס קזמנטוס. קזמנטו ג'י מירב כמו אדריאל, כום, הוא סגור קזמנטו ג'י מיכל, קומפלתי בלייש. אלא המקיש קידושי מירב לאדריאל, קידושי מיכל לפלתי בלייש. קידושי מיכל פלטי בעבירה, סין קומו. הוא קזמנטו ג'י מיכל, קום פלטי בלייש. ארו קזמנטו פרויבידו, ומבייס כמיכל תבה כזאת קום דוד. אף קידושי מירב לאדריאל בעבירה. הסין תמיין, הוא פרימר קזמנטו, דה פרימר אפיליה, דה מירב, קום אדריאל, ארו קזמנטו פרויבידו. עושה שם, הוא רבי יוסי פעלה, כי מזמו כדוד ג'יס, מיכל אשתי, המיכל היה מיה אספוזה, איסו נאום כאל ג'יזר, כי המירב לא היה לסוי אספוזה. כמובן שפרנדאו, זה שאותו פסוק, כי קזמנטו ג'י מירב כמו אדריאל, אלו קזמנטו פרויביל, הוא מבייס כאל אתם הקזדה, כמו דוד. נקי, ג'יזר ביוסי, אלי כזו כמו אז דואס, סימפלסמנט שפייזי, סיום דואס דואס, אפקוס, דפויס כפרימר, שאתה פלסידו. רגושו בן קורחה, פרעות ולעד, הוא הספיק לו רגושו בן קורחה, נעד להכתיב חמש עוד מיכל בת שאול, כמו אגל ויש ביקאי, זה פסוק, כי ג'יז, כי מיכל תלפילוס כמו אדריאל, אמר לך רבשוע, ג'יזו רבשוע בן קורקה, וכי מיכל ילדה ולא מירב ילדה, הספונג של רבשוע, כזאת בפסוק יוסי אינץ', מירב ילדה ומיכל גדלה, היא אומר אינץ', המירב כתב פילוס כמו אדריאל, פורין, כנקריאוס פילוס שויה מיכל, לפיכך נקראו על שמה, איז'ה כי המיכל כקריאו ידוקוס פילוס דה מירב, ופסוק ג'יז כמוסי פוסי כפוסי נפילוס דלה, למנחה, איסורי נוסינסינה, שכל המגדל יתום בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב, כאילו ילדו. איסורי נסינה, כמו פסוק, כי פגע הוא אורפון, ידות הוא אורפון, איקריה אלי, אקום סיפוסי כאו פילו דלי. אסים קומו המיכל, כי קריאו וספיליוס דמי רב, יהיה ניסם שומדוס כמו סיפוסי וספיליוס דלה. אינטאו, תמוס דואס אספיקסוי, אספיקסוי של ביוסי, כי אלי קזו כמו המירב, דפאטו, דפויס כאלה פלסאו, אלי קזו כמו המיכל, E a segunda explicação diz que o primeiro casamento, o primeiro kiddushin que ele fez com a Meirav eram inválidos, porque ele não passou um valor monetário para o Shaul. Somente o segundo casamento era válido, mas o Shaul sustentava que o segundo casamento também não era válido. Agora a Gemara fala sobre esse conceito que dissemos, que uma pessoa que cria um órfão dentro de sua casa, cria uma criança, é como se fosse que ele é o filho dessa pessoa. רב חנינה אומר מיחד, ג'יזר רב חנינה, ג'פרין איזה קונספטו ג'ומות ופסוק. פעם הפסוק עם מגילת רות, ותקרנה לו השכנות שם למור יולד נעמי. אז ויזיניה ספרארון כי הנעמי, הסוגר הג'ירות, תבי ומפילו. וכי נעמי ילדה, אבל לא רות ילדה, וסבבו שכפי הרות כי תבי ומפילו, נעמה נעמי. אלא רות ילדה ונעמי גדלה, לפי איך נקרא על שמה. הפני מוזקי כי הרות תבי ופילו, ואיזה כי הנעמי קריאו וידוקו ופילו, a Torá diz como se fosse que os filhos eram de Naomi. Rabi Yochanan Amar Meach, Rabi Yochanan aprende esse conceito de um outro pasuk. Vishto Yehudit Yalda et Yered Avigdor Vuchulei Ele Bnei Batya Bat Paró Asher Lakach Meret. Está escrito que esses são os filhos da Batya que casou com o Meret. Meret Zekalev. Meret é um apelido para o líder do povo Kalev. Verá o Mikroshuvelet Marad Betat Mareglim. E ele é chamado desse nome de Mered porque tem uma conotação hebraica que Mered quer dizer que ele negou o pecado dos Meraglim, ele estava junto com os espiões que vieram para a terra de Israel e ele não pecou com eles. Por isso ele é chamado de Mered. E como é que a Torá fala que ele casou com a Batia, a filha de a Batia? Afinal, a esposa de Kalev era Yocheved, não a Batia. Ela, a explicação é a seguinte, Yocheved, ela dá realmente... O Mered O Caleb teve filhos, daí o Hevet. Porém, Batia Gidlá, já que a Batia que criou as crianças, a Torá diz como se fosse que ela é mãe dessas crianças. Rebelié Elazar Omer Meacha, o Elazar traz uma terceira explicação de onde a gente aprende esse conceito. Gealda Bizró, Mecha Bri Yaakov e Yosef Sela. Os filhos de Yaakov e Yosef. Vechi Yosef Yalat. Falou Yaakov, nós sabemos que o povo de Israel são chamados filhos de Yaakov, e não filhos de Yosef. Ela, Yaakov Yalat, e Yosef Kirkel. Já que o Yaakov teve os filhos, mas o Yosef, quando era rei no Egito, ele sustentou os seus irmãos e a continuação do povo de Israel. Por isso é como se fosse que ele é chamado, ele é considerado o pai do povo, já que ele sustentou e criou o povo. Amar Roshur Barachmani, dizia Roshur Barachmani, Amar Rabi Yonatan, nome de Rabi Yonatan. Kol Amlamedet Ben Chaverot Torah, aquele que ensina o filho de uma outra pessoa Torah, Maria Lava Katuv Kiru Yaladó. O Pasuk considera como se fosse que ele teve esse filho. Se eu ensino uma pessoa, é como se fosse que eu criei, eu sou o pai dessa pessoa. Shneimar, como diz o Pasuk, o Pasuk vem e diz: estes são as gerações de Moshe e de Aaron. E o Pasuk continua falando sobre os filhos de Aaron. A gente vê que os filhos de Aaron também são considerados filhos de Moshe. Por quê? Lomar lecha, Aaron é lá, realmente Aaron, que é o pai das crianças. O Moshe Limele fez que ele criou, mas já que o Moshe Rabbeinu que ensinou para ele estourar, é como se fosse que ele é o pai dessas crianças. Mais um pasuk. Lachen ko amar Hashem el Beit Yaakov asher pada et Avram. O pasuk diz a casa de Yaakov que resgatou Avram. Vechi echal matanu b'Yaakov shepdo l'Avram. O que quer dizer que o Yaakov resgatou o Avram Avinu? Nós não encontramos esse episódio no qual Yaakov, o neto, resgatou o Avram. Amra viuda, explica a viuda, shepdo mitzagidu banim. Já que tinha um certo decreto sobre Avram Avinu, que ele tinha que sofrer com seus filhos, e Yaakov acabou recebendo esse castigo em vez de Avraham, é como se fosse que ele resgatou o Avraham. Vai a dictiv. E assim a gente explica o pasuk que diz: Yaakov meaviv. O Yaakov Avinu não vai ter vergonha do seu pai, ele não vai ficar com vergonha do seu avô. Ou seja, Yaakov, ele tirou o peso que estava sobre Avraham Avinu. Vamos voltar ao contexto anterior, do casamento de Michal, a segunda filha de Shaul, com Palti Ben Laish. Como vimos, segundo a lei, a Michal sim estava casada com o David. E o casamento dela com o Palti Ben Laish era um casamento proibido. Ktiv Palti, Ktiv Paltiel. Existe um pasuk que diz que o nome dele era Palti, e um outro pasuk que a gente vê que o nome dele é Paltiel. O porquê da diferença? Amar Rabbi Yochanan, explica Rabbi Yochanan, Palti Shmo, o nome dele era Palti. Amar Ikra Shmo Paltiel, se Palto El Menavera. Porém, ele é chamado Paltiel, porque a gente pode explicar a palavra Paltiel, que Deus resgatou ele, tirou ele do pecado. Deus ajudou o Palti de não pecar. Massa, o que fez o Palti Ben Laish? Na'atz Heler Benom Bená. Quando a Michal foi entregue para ele como mulher, ele pôs uma espada entre a cama dele e a cama da Michal, amar com o seu da varzeda quer mexer. E disse para ela: se um dos dois chegar perto do outro, que ele seja cortado por essa espada. Questiona a Marav ativa e ele está Isha. Está escrito no Passu que quando tiraram a Michal do Palti e levaram ela de volta para David, ele foi, o marido dela foi atrás dela. A gente vê que ele era o marido dela, que ele sim ficou casado com ela. Responde Agmará, não, Shnasela Keisha. Ele não era casado com ela, ele não trocou nela. Simplesmente ele tratou ela bem, assim como um marido trata bem da sua mulher. Ele cuidou, deu para ela o que ela precisava e cuidou dela como se fosse a sua esposa. Veactiva Lachubachá. Está escrito que quando retiraram ela dele, ele chorou. Se não era sua esposa, por que ele chorou? Fala Agmará algo impressionante. A mitzvah de Azalminei. Ele chorou pela mitzvah que ele parou de cumprir. Porque até agora ele estava cumprindo uma mitzvah que ele estava com uma mulher proibida dentro de casa. E ele não mexia nela. Isso é uma grande mitzvah. E no momento que ela saiu da casa dele, ele perdeu o mérito de cumprir a mitzvah. E por isso ele estava chorando. Ad Bahuri, o Passu continuou dizendo que ele acompanhou o Paltim Elaj acompanhou a Michal até a região chamada de Bahuri. A palavra Bahuri é também o nome de um local, mas também em hebraico quer dizer uma pessoa jovem que ainda não casou. Então, o Passu quer dizer Shinasu Shnem que Bahurim Shinotamu Tambiá, que eles são comparados como dois jovens que ainda não casaram, que não tiveram relação um com o outro. Assim também eles dois não mexeram um no outro. Nesse contexto, Amar Rabbi Yochanan dizia Rabbi Yochanan, Tokposha Yosef, o ponto forte do Yosef, que se conteve e não pecou, Anvanotosher Boaz, é fichinha do lado do Boaz, que ele fez algo muito maior, ele se conteve sobre uma coisa muito maior, uma tentação muito maior, ele conseguiu se conter. Tokposher Boaz, e o ponto forte do Boaz, Arvanotó, seu Paltim Elaj. É algo pequeno do lado da grande mitzvah que fez o Paltim Elaj. Por quê? Tokposher Yosef, Arvanotó, seu Boaz. O ponto forte de Yosef, que não pecou com a esposa de Potifar. É algo pequeno do lado do que fez o Boaz, Nertivo, que fala o Pasuk. Vai para Hatziarara, Mechada Ish, Velafet, Mai Velafet, Amara, Bishinasep, Sarok, Elashere, Fatot. O Pasuk conta que a Ruth, no meio da noite, deitou do lado do Boaz. E está escrito que o corpo dele ficou completamente excitado e ele não pecou. O Yosef, ele não pecou com uma mulher que era casada. E ela não estava deitada do lado dele. Já a Ruth estava numa situação muito mais complexa e mesmo assim o Boaz se conteve e não pecou. Continuamos. Tokposher Boaz anvanotosher paltim elaj. E a grande mitzvah do Boaz ainda é pequena do lado da grande mitzvah do paltim elaj. Que de Amará, como a gente disse, que o Boaz se conteve, mas ele se conteve uma só noite. E o paltim elaj viveu com essa mulher por alguns anos. E ele foi entregue oficialmente, ela foi entregue oficialmente como esposa para ele, e mesmo assim, ele não pecou. Por isso, o que ele fez é maior do que os outros dois. Amar Rabbi Yochanan, e sobre isso falava Rabbi Yochanan, mais dictiv, Rabot Barot Asuhail, Vatel Ital Kulana, o Pasuk diz, Rabot Barot Asuhail, várias mulheres são louvadas, Vatel Ital Kulana, porém você é maior do que, melhor do que todas as outras. A explicação é a seguinte, Rabot Barot Asuhail, várias mulheres são louvadas, Ze Yosef Ubos, é o ato de Yosef, o ato de Boaz, que são atos totalmente louváveis. Mas o que o Pasuk diz que você é maior do que todas, isso se refere ao grande ato de Paltim Elaj, que é maior do que os outros dois. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachman, parecido com isso, falava Rabbi Shmuel Bar Nachman. Amar Rabbi Otonam Jamelotan, mais dictiv Sheker Achen Vevla Yofi. O Pasuk diz, Sheker Achen, a graça de uma mulher, a graça externa, é uma mentira, Vevla Yofi, e a beleza externa é vão irá uma mulher que ela é temente a Deus, ela sim deve ser louvada. A explicação é a seguinte: Sheker Achen Vevrayof, Sheker Achen Zeyosef. Quando o pastor fala Sheker Achen, que a graça é uma mentira, isso se refere à mitzvah de Yosef. Hevrayof, e a beleza de uma mulher é um vão, Ze Boaz. Essa é a mitzvah do Boaz. Irá Tashem Titaral. A mulher temente a Deus, se refere Ze Paltim Elaj. Esse é o grande ato de Paltim Elaj, que é ainda maior do que os dois atos anteriores. Damar Acher, uma outra explicação sobre esse pasuk, Sheker Achen, quando o pasuk diz que a beleza da mulher é uma mentira, Zedrosh Moshe, essa é a geração de Moshe, que o nível de Torá deles não era tão elevado. Ve'evra Yofi, e a beleza é um vão, Zedrosh Yoshua, é a geração de Yoshua, que o nível de Torá ainda não era tão alto, Irat Hashem Tzara, Zedrosh Chizkiyahu, e a mulher louvável é a geração de Hizkiyahu, que os sábios contam que todas as pessoas, adultos e crianças, conheciam todos os segredos da Torá. Davar Acher, uma outra explicação dizia, Sheker Achen, a beleza é uma mentira, Zedrosh Moshe, Yoshua, essa é a geração de Moshe e de Yoshua, que o nível de Torá era enorme, mas não era tão elevado. Ve'evra Yofi, e a beleza é vão, Zedrosh Chizkiyahu, essa é a geração de Chizkiyahu, que o nível era muito elevado, mas ainda não era o máximo. Irat Hashem Titaral, a mulher temente a Deus, qual que era a geração de maior nível de Torá? Zed Rosh Yehuda Berbilai. Essa é a geração de Rebuda Berbilai. Amru Arav Rebuda Berbilai. Falavam sobre essa geração. Shayu Shishat Almedim Mitkassim Betalit Echad Oskim HaTorah. Que seis alunos se cobriam com um só cobertor e estudavam Torah. A grandiosidade dessa geração era que, mesmo que eles eram pobres, eles não falavam: oh, agora a gente tem que cuidar do nosso sustento e não temos tempo para Torah. Não, mesmo que eles tinham que se cobrir seis pessoas com uma só roupa, uma só coberta, para não sentir frio, eles continuavam estudando Torah. Contuv, até a próxima.